Não se esqueça que hoje é dia de perdoar alguém. Ligue para cá e perdoa. 808-20-30. Agora o Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco.
Aqui na rádio e também no Periscope.
O Homem que Mordeu o Cão.
Estamos em direto para o Periscope.
Estamos em direto no Periscope.
Vou pôr batom, com licença.
Bom, título deste episódio: a arrebatadora aventura de um cultivador de bananas e dos seus dois enormes cães. Isto é sem dúvida uma das melhores histórias de sempre que já agraciou esta rubrica. Preparem-se, porque isto é material fascinante, vem do Oriente e vai preencher na íntegra esta edição do Homem que Mordeu o Cão. Um agricultor chinês chamado Wang Kaiyui, dono de uma propriedade de bananas perto do Vietnã, está um dia na sua vidinha quando lhe aparece um senhor a vender-lhe um par de cães. Cães pretos, bastante fofos.
Parece que estás a contar uma andota.
É quase.
Bananas.
São dois cães pretos muito fofinhos, se bem que naquela zona do globo a fofice às vezes nos cães é um bocado irrelevante porque eles comem-nos, não é? Mas seja como for, este agricultor não estava interessado nos bichos para os comer, achou-os bonitos, pagou por eles e o vendedor entregou-lhe os dois cães dentro de uma jaula. O agricultor achou o pormenor da jaula muito estranho. Os cães pareciam pacatos, por isso rapidamente ele deixou os dois andar em liberdade lá por casa. A família afeiçoou-se aos dois cães, toda a gente coexistia pacificamente, até que começaram a acontecer algumas coisas dignas de nota. Uma delas, os cães estavam a crescer à brava à medida que o tempo ia passando. E a outra, um dia os cães levaram a cabo o primeiro de vários verdadeiros massacres no galinheiro da propriedade. E perante o olhar chocado do agricultor Wang e de sua família, os cães devoraram, literalmente devoraram, uma quantidade insana de galinhas à frente dos donos. Os cães pareciam estar sempre esfomeados, apesar do senhor os alimentar bem, com ração, por exemplo, como eu dou às minhas cadelas.
Com ração, mas com coração também.
Também, bem observado. Mas isso não chegava para os cães. Aquilo eram bichos de muito alimento e, quando deu por isso, cada cão já estava a pesar 45 quilos. Ora bem, eu não conheço todas as raças de cão, mas eu arriscaria dizer que não há muitos que assim de repente cheguem aos 45 quilos de peso. Foi quando um dia recebeu em casa um folheto que o homem, em choque, descobriu o que se passava. O folheto era um alerta oficial das entidades florestais lá da zona e nele se chamava a atenção para os perigos rondando uma espécie protegida local, perigo de extinção por um lado, mas também o perigo dessa espécie poder atacar e comer seres humanos. O folheto trazia uma fotografia de um bicho preto e peludo. São os meus bobis, terá dito o homem. Por baixo da fotografia, as palavras:
cuidado!
Cuidado com o urso negro asiático! Malta, eu acho que é a primeira vez na história da humanidade.
É por isso que ele não ia apanhar o pau quando eu mandava.
Este homem comprou dois ursos negros asiáticos a julgar que eram cães.
Bom.
E sabem porquê que eles pesavam 45 quilos? Porque eram jovens. Isto é bicho para chegar para aí aos 300 ou 400 quilos de peso.
Bom, okay.
Portanto, digamos que 45 quilos, cachorrinhos, não é? Cachorrinhos, pá. Fiz um som estranho agora. Eu não quero.
Olha,
pensar.
É jeito para mensagem pelo Facebook.
A sério.
Isto é muito estranho assim.
Eu não quero pensar o que teria acontecido se este homem não tivesse recebido o folheto. Digamos apenas que estive a fazer uma pesquisa sobre o urso negro asiático. Isto são meninos para matar e comer inteiro um búfalo. E no entanto ali estavam eles dentro de uma casa.
Portanto, no fundo, quando foram às galinhas, foi apenas um canapézinho.
Foi um canapé. Que é o que faz a minha gata também quando está com o sangue.
Sim, que é muito parecido com a tua gata. Sim.
Que é iogurte em francês. E os gatos, epá, estou doido. Mas pronto, eram dois ursos, estavam dentro de uma casa com uma família que lhes dava ração para cães e que os ia passear ao fim da tarde para eles fazerem xixi. Portanto, é provável que aquela famosa piada "passou ainda agora um cão com ela na boca" pudesse tornar-se realidade nesta família mais tarde ou mais cedo. Meninos, viram a vossa mãe? Passou ainda agora um cão com ela na boca. Mas só com uma parte dela na boca, a outra parte está com outro cão.
Eles continuam a viver com ele? Ou...
Não.
Já
não,
o comeram, entretanto?
Não. Isto teve um final feliz. Isto é fascinante. Mas eu estou sempre a pensar o que seria se ele não tivesse recebido este folheto. Parece que estou a ver na porta a pôr um daqueles letreiros a dizer "cuidado com o cão".
Exato.
E um carteiro a morrer de terror puro ao ver uma criatura de 3 metros a levar as portas ao portão a rugir. E o dono lá atrás: "Oh, Bobby, deixa-se. Senhor carteiro, menino, vá! Ah,
Ele não morde. Eu faço uma festinha. Ficou sem mão.
Isto é maravilhoso. Mas no fim toda a gente teve sorte, talvez exceto as galinhas, ok? Mas os dois ursos negros asiáticos não comeram nenhum membro da família do senhor e estão de boa saúde. Uma equipa de um centro de salvamento e resgate de animais selvagens foi à casa do senhor, adormeceu os dois ursos e levou-os para uma reserva onde eles agora estão com espaço e a adaptar-se a esta nova realidade, porque convém sublinhar que estes dois enormes ursos negros asiáticos estavam habituados a estar dentro de uma casa a comer comida de cão de uma taça. Eles não conheciam outra realidade. Estou fascinado. O que é que traz aí na boca, menino? O que é que traz aí na boca para o dono? Ah, é o senhor Ferreira do quarto direito. Tejo, o que é que foste fazer, Tejo? Se eu conseguisse chegar ao teu focinho, levavas agora com o jornal. Deixa-me só ir buscar o jornal e um escadote.
Sim, parece. Parece uma história do Mr. Magoo.
Pois
parece.
Não é?
Pois isto é o Mr. Magoo. Estou a dizer, olha o cãozinho.
Mas sabes que o Mr. Magoo para mim é um documentário, não é?
Sim.
Vale a pena lembrar que uma vez olhei para um Marco de Correio e disse: está ali um senhor de um quispo vermelho. Está tanto calor, porque é que um tipo está com um quispo vermelho?
As pessoas são mesmo parvas, eu disse que Marco.
Pior foi o senhor que levou com dois envelopes para o pessoal que tinha um anorak vermelho.
Exato.
Anorak. Que palavra.